Prefeito Valmir Zirke de Guabiruba fala sobre principais ações no primeiro semestre de 2021. As ações são nas mais diversas áreas, com destaque para o setor de saúde, até por conta da pandemia, e também para o setor de obras, que está com investimentos importantes neste momento em desenvolvimento no município de Guabiruba. Valmir Zirke está conosco nessa manhã. Obrigado, prefeito, pela presença, por ter aceito o nosso convite para estar aqui nos nossos estúdios para falar um pouquinho a respeito desse primeiro semestre de 2021. Vamos começar então pela área da saúde, né, prefeito? Me parece que, a exemplo de outros municípios de Santa Catarina, Guabiruba também teve um arrefecimento aí na questão dos casos, inclusive no internamento de pessoas, principalmente em relação à UTI. E dentro disso, o trabalho que foi implantado em Guabiruba, sem dúvida alguma, principalmente com a vacinação, imagino eu, né, vem trazendo resultados positivos, embora nós estejamos ainda em pandemia, né, prefeito? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diplomata. E com certeza, e a gente fica feliz em poder falar isso, que os números vêm caindo. Nós estamos hoje com um paciente internado na UTI e 4 na enfermaria. E no sábado nós tivemos um mutirão, onde eu tive a oportunidade de passar, onde muitas pessoas realmente, jovens, né, tomando a vacina, porque hoje o que tem para realmente bater a doença seria essa vacina, né? Então, com toda certeza, o trabalho está sendo feito. Eu acredito que aquilo que o governo vem falando também, que até setembro praticamente todas as pessoas vão ser vacinadas, agora Guabiruba não é diferente. Então, nós ficamos felizes em perceber isso, e realmente porque as pessoas também entenderam o cuidado que tem que ter com a pandemia, né? E eu percebo isso nas minhas andadas final de semana também, aonde tem festas acontecendo, mas com muitas restrições, as pessoas cuidando mesmo também, né? Vamos ter final de semana festa motorista também, né? Onde junto com a vigilância, com a polícia militar, sentamos junto com toda a diretoria da capela, para que realmente essa festa acontecesse. Eu digo festa, vai ser um almoço de confraternização, certo, né? Não vai ser festa como era no passado com músicas, né? Mas dessa forma as coisas vêm acontecendo gradativamente, né? Não podemos parar com tudo também, até porque próprios capelas, clubes também têm as suas despesas mensal que tem que manter também, né?
Certo. E de que forma que vai ser feito o esquema para esse almoço então de domingo, prefeito?
Olha, eles vão ter
limitação, vai ter, como é que vai
funcionar? Sim, sim. Uhum. Na sexta eles vão ter a venda da cuca e do cachorro quente para buscar. Uhum. No sábado, então, é o churrasco, aonde para 200 pessoas, 200 cartão, na verdade, porque é um alcatra para duas pessoas. Uhum. Então, na verdade, são 400 pessoas que vão poder almoçar no local. Certo. E as outras vão poder levar. São cartões com cores diferentes, até para conseguir controlar um pouco também. No domingo vai ter então a passeata com a bênção que eu digo que é o menos ruim, né? Porque as pessoas vão estar dentro do carro. E depois então também a Santa Missa, e aí o almoço de confraternização também da mesma forma, para 400 cartão para almoçar no local, e as pessoas que realmente com antecedência comprando o cartão para poder levar para sua casa também. Então, dessa forma, a vigilância foi lá junto com toda a direção da capela, marcando o espaço onde que cada um vai poder, inclusive na cozinha também, onde as pessoas vão trabalhar para ter esse cuidado também, né?
Perfeitamente. E até porque o local é bastante amplo, né, prefeito? E tem essa possibilidade de comportar esse número de pessoas, então.
Sim, eles têm um salão no segundo piso, né? Então, sim, isso o almoço vai ser em cima, embaixo no salão também. E é um lugar bem arejado também, então, mas que realmente tem que se manter o cuidado, né?
Certo. Prefeito, em relação à saúde, então, destacamos aí a importância dessa queda nos números. Agora vamos falar um pouquinho de obras, né? Já que obras também, nós sabemos que tem obras importantes em andamento no município de Guabiruba, e a avaliação que o senhor faz desse primeiro semestre do ano nesse sentido, prefeito.
Olha, mesmo, Sérgio, com toda essa pandemia, né, e que aquilo que nós em fevereiro também aconteceu lá no bairro Lajado Baixo, mas eu digo que as obras estão andando da forma que a gente gostaria. A Guabiruba Sul agora, ela está com uma nova empresa ali, tivemos problema com a empresa que iniciou a obra, mas que agora a Paco Pedro então está tocando a rua Carlos Boas, né, no Aimoré, e a Guabiruba Sul também, e está dentro do cronograma para que isso realmente venha acontecer. Eu acompanho diariamente as obras. Nós também, em contato com a Defesa Civil, aquela ponte que foi prometido para o município na rua Bernardo Kohler, ali no bairro Guabiruba Sul, nós optamos em desistir, porque eles vieram até o município e o município teria que fazer a cabeceira, e a gente fez a cabeceira de pedra, como fizemos aquela ponte na rua Júlio Schumacher, né? Sim. Eles não concordaram e teríamos que fazer uma cabeceira de concreto. Inclusive o meu secretário de obra, ele foi visitar em São João Batista, onde só a cabeceira custava 150 mil. Então, você imagina, adianta você ganhar as vigas para uma ponte e se o município não tem dinheiro para executar a cabeceira? Então optamos em cancelar esse pedido, porque nós vamos, e ela vai chegar agora no mês de agosto, as vigas, sim, a cabeceira já está pronta, no valor em torno de 85 mil. Então, quase você vai fazer as duas. Então, o governo tem que mudar esse jeito de ajudar. Eu digo ajuda só a metade, mas se o município não tem recurso para fazer a cabeceira, é inviável receber, né? Inclusive, também as barreiras.
Você custaria 150 mil a cabeceira, da forma como a Defesa Civil exigia, e o município vai fazer por 85 a ponte toda.
A ponte toda.
Ah, certo.
Né? Então, onde a gente optou, encaminhei um ofício à Defesa Civil, explicando, inclusive também as barreiras no Lajado Alto, iniciamos a retomada, porque ficou só no disse, e realmente o recurso que era para vir, não veio nada, tudo que foi feito, que aconteceu naquela tragédia, foi com recurso do município. Então é uma pena, eles vêm até o município, eles batem foto, eles falam bonito, mas quando é para vir o dinheiro não aparece, né? Então, deixa a minha indignação contra a defesa do Estado, né? Porque não adianta só vir passear, eles têm que trazer o recurso, que aquilo que foi prometido, né? E da forma que realmente é fazer com que uma ponte, ela seja dado a cabeceira e a ponte também, porque nem todos os municípios, eu digo, Guabiruba tem condições de fazer, mas tantos outros municípios não teriam, se fosse mais de uma ponte, né? E essa ponte, inclusive, foi a Defesa Civil que fez em 2000, o pedido foi feito em 2008, ela chegou em 2014. E essa ponte que a Defesa Civil diziam que não foram eles. A gente tem toda a documentação que foi a Defesa Civil que fez e foi a única que caiu, né?
Certo. Agora, essa sistemática que vocês utilizaram para economizar, evidentemente, fazendo essa cabeceira da ponte de pedra, conforme o prefeito explicou, ela, na questão de segurança, é tranquilo, prefeito?
Olha, Sérgio, ali onde aconteceu essa queda dessa ponte, nós temos mais 6 pontes descendo para Guabiruba Sul ali, todas com cabeceira de pedra.
Certo.
Mas em cima a estrutura é de madeira. Sim. E nenhuma caiu. Né? Só essa que a Defesa Civil, inclusive nós temos outra no Aimoré, na rua Andréia Vipel. Lá também ela está na mesma situação dessa que caiu. Né? Não sei até quando que ela vai ficar em pé, porque foi feita uma cabeceira de gabião. Né? Eu na época acompanhei em 2003 quando nós assumimos, e que nós éramos contra da forma que foi construído, mas que o engenheiro da época, ele disse que se o município negasse a fazer, que essa ponte iria para outro município, porque eles fizeram um projeto para o estado todo, então o rio se adequava à ponte, né? Dessa forma eles fizeram, e por isso que a ponte não aguentou, né?
Sim. E essa que vai ser feita pelo município, ela vai ser em concreto, ou vai ser cabeceira de pedra e a ponte de madeira como as outras?
Sim, a cabeceira já está pronta, de pedra. Certo. Inclusive a gente chamou eles quando a cabeceira estava pronta, para que eles pudessem pelo menos liberar, e eles liberariam então, e não concordaram, dizendo que não iam aguentar. Eu digo porque nós, a maioria hoje das pontes que nós temos no município, a cabeceira de pedra, né? E é feito um trabalho, nós queremos fazer para que dure também, não queremos fazer algo que é para mandato, né? Então, da forma que eles colocaram, então achei melhor a gente realmente cancelar, e até porque era uma coisa incerta, não se sabia ainda se viria ou não aquilo que prometeram. A mesma coisa foi a retirada das barreiras. E pediram para nós aguardar, porque eles não poderiam dar em dinheiro, eles iam dar em maquinário, que a Defesa Civil do Estado tinha licitado. E ficou só mais uma vez na promessa, né? Então a gente iniciou a retirada daquilo que ficou para trás com o recurso do município mais uma vez, né?
Certo. E a ponte que eu perguntei, vai ser de concreto ou madeira? A ponte?
De concreto, sim.
De concreto.
De concreto, né?
Certo.
É a mesma estrutura que a gente fez ali na rua José Schumacher, né?
Perfeito. Prefeito, essa obra do bairro Aimoré, qual é a previsão dela? É uma obra bastante grande ali, a gente observou, eu inclusive passei por lá por duas vezes, né? A rua está ali na verdade, com alguns desvios, sinalização, na verdade, não chega a ser desvio, mas sinalização, foi arrancado todo o asfalto, enfim, a gente percebe ali que o trabalho está em andamento, é uma obra bastante complexa ali. Como que vai ser a obra quando ela estiver completa, no caso, para ser entregue, e qual é a previsão dela ali para o bairro Aimoré? Que era um trecho bastante complicado que estava ali, né?
Sim, Sérgio, a finalização da obra seria até final do ano. E a gente sabe que no andar da obra muita coisa aconteceu, pandemia, inclusive a maioria dos funcionários lá da Paco Pedra pegaram a pandemia também e ficaram um tempo em casa. O tempo também atrapalhou um pouquinho, né? A falta de material, né? A falta de galeria que a gente colocou, isso estava no projeto, são mais de 200 galerias, de 1,5 por 1,5, a falta de ferro que tinha, então isso demorou um pouquinho também, mas eu acredito que agora a coisa retomou, o material está chegando e que talvez não conseguimos entregar até final do ano, né? Como era previsto, né? Mas que está andando da forma que previsto, tirando tudo aquilo que eu falei, mas com certeza a gente percebe, ontem até um morador mandou para mim, né, do transtorno, e a gente sabe, não, sim, tem obra que não, claro, tem transtorno, né? E o movimento que tem naquele bairro também, muitas empresas, inclusive na Guabirubaçu também, é muito maior o movimento do que na rua Carlos Boas, mas que eu peço para a população um pouquinho de paciência, não tem como você fazer obra quando uma obra que não tem transtorno, né? Mas ela está sendo muito sinalizada, as pessoas ali controlando o trânsito também, né? Então, dessa forma, e com certeza, se pudesse de fechar toda a via, se tivesse algum desvio, seria muito mais fácil, a obra andaria muito mais rápido, mas essa dificuldade que a gente tem. Lago Guabirubaçu, que a pouco a gente vai conseguir fazer um trecho, um desvio ali, né?
Sim.
Ali pela rua Guabirupé, mas que até então, até na travessa da rua José de Schnab, não tem como, né? E eu acompanho isso de manhã cedo, o movimento é intenso lá naquele bairro, né?
Certo, no bairro Aimoré, essa obra ali, além daquele trecho que foi retirado todo o asfalto, que está em obras neste momento, na verdade, o trecho anterior, que apresenta algumas situações também menores, é claro, do que nós tínhamos naquele trecho ali, ele também será recapeado, no caso, como é que vai ficar?
Olha, nós estamos, tipo, a rua Carlos Boas, ela praticamente é toda, ela vai até na Capelinha, sim, chegando ali, sim, no São Cristóvão, né? E um trecho ali da ponte da mais conhecida ali como do Lando Kohler, que, sim, é uma ali na entrada da Pomerânia, esse trecho a gente já tinha feito, um trecho de 400 metros, né? Ali já foi todo feito, a única coisa que ali não tem é as calçadas ainda, que vão ser feitas agora também, né? Mas no Aimoré nós temos hoje uma obra ali na rua Sibéria, são, sim, mais de 1.200 metros de pavimentação em lajota, com recurso do município, né? Isso, para quem conhece, é quase chegando na porteira da Serra do Paulo Cola, né? Falta muito pouco, um trecho ali, mas que até a última casa da rua Sibéria, isso é com recurso próprio, né? Então são obras importantes também que estão acontecendo, né? Nós queremos agora iniciar também a reforma da escola Padre Germano Brandt, do bairro Aimoré também, sim, a parte velha, a parte antiga, nós tivemos semana passada ali visitando junto com o secretário, com os nossos engenheiros, para iniciar também a reforma dessa escola também, né?
Certo. Dessas obras todas, quantas é possível entregar até final do ano aí, prefeito?
Olha, nós iniciamos também, Sérgio, aqui na rua Independência, mais 400 metros de pavimentação à lajota, nós já tínhamos feito um trecho ali, agora com a liberação de emendas parlamentares, então já iniciou, na verdade, né, a pavimentação. Essa eu acredito que em torno de 60 dias, estou dizendo muito, ela vai ser entregue também, não é toda a via, mas um trecho, sim, da via, né? Mas nós temos também a policlínica que vai estar sendo, sim, construída ali no bairro Imigrantes, que com certeza até final do ano ela vai ser entregue, né? Então são obras, a Guabirubaçu era uma obra que era para estar pronta até dia 14 de fevereiro, né? Com tudo isso que aconteceu, não tem mais como ser entregue esse ano, mas que eu acredito que muita coisa, pavimentações em parceria também estão acontecendo em outros bairros da cidade, né? Que isso com certeza até final do ano, a própria escola Vaslau Schmidt também, foi trocado todo o piso da escola, o telhado está sendo trocado agora, então são obras que realmente, obras na educação, inclusive agora, Sérgio, eu pedi para que fizesse o projeto da nova escola Cesário Régio, no bairro Lajado, baixo, onde vai ser feita totalmente uma escola nova, num terreno ali que foi cedido pela empresa Guabifios, né?
Certo. Com relação à policlínica, estamos aí na construção da obra física, propriamente dita, né, prefeito? Depois dela pronta e entregue, o que isso vai representar de melhoria para a saúde de Guabiruba? Vai poder ser ampliado, por exemplo, algum tipo de especialidade, algo nesse sentido? Qual é o projeto que vocês têm para a nova policlínica?
Com certeza, Sérgio. Ela vai ajudar e muito, uma pelo espaço maior que vai ter lá para poder atender melhor as pessoas. E da mesma forma também se livrando do aluguel. Hoje nós temos um posto de saúde no centro da cidade, aonde é pago aluguel para uma casa, e esse posto de saúde, então, ele vai ser instalado onde que hoje é a policlínica, e queremos ampliar o atendimento, sim, também, né? Uhum. Hoje nós temos, eu digo, a própria secretária da saúde, a sala dela é no segundo piso. Se algum cadeirante quiser conversar com a secretária, não tem como acessar, porque é no segundo piso, né? E ali onde estamos construindo, não. É tudo a parte baixa, são dois blocos, uhum, que estão sendo construídos. Nós, inclusive, estivemos visitando junto com os vereadores para eles conhecer toda essa estrutura, para que as pessoas possam ser atendidas da melhor forma possível, né? Aquilo que o cidadão espera quando chega em qualquer setor público, ser bem atendido e poder ampliar também a entrega de remédio também. Uhum. E às vezes a dificuldade que você não tem esse espaço hoje lá na própria policlínica, né?
Certo, quer dizer, na verdade é um espaço realmente adequado para aquilo que é necessário, né,
professor? Sim, com certeza.
Do que está acontecendo agora.
Com certeza,
né?
É isso que a gente, uhum, quer. E a gente quer não só na saúde, mas em todas o próprio bombeiro também, quem paga, sim, o aluguel também, por isso que a gente cedeu um terreno para eles puder, para conseguir construir o quartel deles, e com isso realmente o município, uhum, também se livra do aluguel. E como é bom que o dinheiro vai sobrando e você poder aplicar, sim, em outro setor do município, né?
Tá certo. Prefeito Zirk, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista, um bom trabalho aí para o segundo semestre do ano de 2021, também nós desejamos para a sua administração.
Olha, Sérgio, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, né? Que a Rádio Diplomata abre esse espaço para que a gente possa levar ao guabirubense aquilo que está sendo feito, e peço realmente um pouquinho de paciência ali no bairro Guabirubuçu, no bairro Aimoré. Não tem como você fazer obra, qualquer obra que você faz, ela tem transtorno, mas com certeza o benefício vai ser muito maior, né? Muito obrigado e um bom dia a todos, né?
Ok, obrigado ao prefeito Valmir Zirk de Guabiruba, que falou conosco, trazendo aí um breve balanço daquilo que foi possível ser realizado nos primeiros semestres de 2021 e as perspectivas aí para o segundo semestre de 2021 também na sua administração.